Eu sou Heinz Prelwitz e estou apresentando Mandarix Podcast. Bem-vindo, ouvinte. Muito obrigado por parar aqui. Oi, ouvinte. Pensou que eu não vinha mais, né? Mas eu tô aqui. Disseram que eu não vim, mas eu cheguei batido. Ninguém vai lembrar de onde é que essa referência. É o Bussunda começando o álbum Preto com Buraco no Meio, do Casseta Popular e Planeta Diário. Mas, enfim. Vamos que vamos! Hoje é 25 de dezembro, 2019. Um ano que, puta merda, pra muita coisa, não tava precisando existir na vida de ninguém. Por outro lado, eu tenho que agradecer um mundaréu de coisa que aconteceu. Que, cara... Foi um ano muito feliz para muita coisa na minha vida também. Eu me encontrei de muitas maneiras, eu tô muito satisfeito com isso. Porque, bom, vamos começar a fazer uma porrada de clichê aqui? Vamos começar uma porrada de clichê. Os chineses falam... Não, é, a palavra chinesa para oportunidade é a mesma palavra que eles usam para crise. É isso aí. Você aprende onde você tá afim de aprender. Como os coach vive falando por aí, você tem que ter o mindset certo. Você tem que ter o posicionamento mental que te permita sempre ser o aluno e o seu próprio mestre. Aí vem um amigo meu de uma outra época da minha vida. Bebum, pinguço, mulherengo, sem vergonha, safado, mau caráter, um monte de coisa, mas muito inteligente. E ele falava, toda autorreferência é burra, amigaço. E eu tenho que aplaudir. Toda autorreferência é burra. E então isso muda um pouco o negócio de coaching. Que por mais que eu fale de um jeito que parece coaching, eu falo isso porque eu tive que descobrir muita coisa dentro de mim. Mas antes de vir para dentro, eu me cerquei de ferramenta, de aprendizado. Eu me cerquei de histórias. E tá super vago esse papo. Deve estar super vago esse papo. É. Mas o que acontece é o seguinte, eu superei muita coisa pra estar aqui, eu tô me sentindo um cara muito mais completo do que eu já fui em outras épocas da minha vida. Eu tenho um bocado de história pra contar, eu encontrei o amor da minha vida morreu, aí eu descobri que o amor da vida é o amor que a gente põe na nossa vida, e cada etapa é uma coisa diferente. Agora que eu tô falando nisso, eu lembrei que com 8 anos de idade eu era apaixonado por uma menina chamada Luciana. Apareceu do nada essa informação na minha cabeça. E assim, mano, eu nunca mais quis saber como é que ela tá, assim, sabe? 40 anos depois, quase, me apareceu essa lembrança. Eu era apaixonado pela garota, ela era mó fofinha e tal, não sei o quê. Hoje, eu lembro do sentimento que eu tive e simplesmente não. Não sei onde é que ela tá, não quero saber, tudo bem, assim, porque a vida mudou. O Heinz, que era apaixonado pela Luciana, não tá mais aqui. Eu lembro dele, mas eu não sou ele. Tá bom de coaching por hoje? Beleza. Vou falar uma outra coisa aqui que eu vi o... Como é que é o nome do cara, Jesus? O cara que fez aquela série, O Mecanismo. Ah, José Padilha. O José Padilha fez Tropa de Elite, fez O Mecanismo, eu participei do Mecanismo. Se der, eu vou botar a capa desse podcast como eu fazendo o papel de figurante lá da Polícia Federal do Mecanismo. Vou ver se eu consigo achar aqui no meu telefone essa informação, deve estar aqui. Mano, ele disse o seguinte essa semana, o mecanismo é como funciona a política brasileira. Não é um esquema de corrupção, é um mecanismo. É como ele, o José Padilha resolveu nomear essa estrutura. E faz sentido pra mim, viu? Eu não sou só coaching. Eu não vou ficar só no bate-papo furado de coaching. E nem vou ficar de Gugu Liberato também. Uma rápida interrupção aqui. A gente tá no estúdio Palio de novo. Eu e Renata. Renata dirigindo. Ela hoje não tá afim de participar. E problema dela. Não quer participar. Tudo bem. Amém. A gente tá aqui no momento contemplando um mau turista aqui na nossa frente, que resolveu fazer uma asneira no meio da rua e foda-se. Tá vendo? Olha aí o que eu tava falando, Renata. Não precisa responder não, mas só olha. A manobra que ele fez é problema dele. O que a gente vai fazer com a manobra dele? Xingar ele de viado, xingar ele de filho da puta, pensar que ele é um arrombado, pensar que ele lembrou que tem que dar o cu de novo, ou qualquer coisa assim. Isso é problema nosso. Viu? Ele deu a manobra dele. Porque ele é um idiota. Na falta de um xingamento melhor, porque eu não sou bom de xingar. Eu descobri isso. Eu sou ruim de xingar pra caralho. Eu tendo a xingar as pessoas de cara de mamão, essas coisas assim, entendeu? Eu sou muito bobo pra xingamento. Eu acho que eu não tenho essa... Eu consegui purgar tanta maldade de dentro de mim que eu acho que eu não consigo xingar. Ou sei lá o que que é, foda-se, o analista que diga. A Renata é muito boa de xingar. E meio que eu tô provocando ela, tô. Mas assim, ela não vai falar nada, eu sei. Mas... ela é muito boa de xingamento. Ela olhava pra ele agora e falaria assim: você não passa sem ser um corno. Tá sorrindo aqui. Tá bom, deixa ela. É, então, o que eu tava falando do José Padilha? O Mecanismo é o nome da série e é como ele resolveu chamar esse esquema brasileiro, né? Que o político, na verdade, age como um apresentador de desgraça, ao mesmo tempo como um consertador de misérias, ao mesmo tempo como solução dos problemas e, enfim, é um ciclo que cada vez se alimenta mais de si mesmo. Chegou num ponto que, como sociedade, a gente não é um organismo só, né? A gente é um organismo feito de múltiplos organismos. Chegou num ponto, eu acredito, eu tô complementando agora, que esse mecanismo ele vai ter que se engolir a si mesmo. Sabe? Se todo mundo pertence ao mecanismo, ele não é mais um mecanismo, ele é um organismo. Ele vai para uma outra etapa. E no momento em que ele se torna um organismo, uma nova coisa surge para se tornar a espinha dorsal dessa estrutura. Tá me acompanhando? Porque, bom, eu vou tentar colocar de uma outra forma. Os anos 80 foi uma década de tédio. Tenta lembrar você que viveu nessa época como era chato. A gente tinha que ter muito fogo na bunda pra fazer as coisas. Porque a tendência era, assim, ficar prostrado, ficar puto com a vida. E, mano, não tinha muito pra quem reclamar, o que fazer, como comentar. Porque era um saco, sabe? Você não tinha internet. E mais um milhão de outras coisas, sabe? Assim, ligar pra alguém demandava ir no boteco, comprar ficha, voltar, ir no orelhão... Um orelhão que tava bom, que não tava cagado, porque tinha gente que passava cocô no orelhão. Eu não sei se vocês sabem disso, se era uma coisa do Brasil inteiro, mas lá no Rio tinha. O filho da puta que passava cola no orelhão, cocô no orelhão, que cagava o orelhão todo. E você tinha que escolher o orelhão que tava menos sujo pra poder usar, pra ligar pras pessoas. E o ligar basicamente era, cara, vamos se encontrar em algum lugar e dar uma vagabundada? Vamos. Aí a gente marcava, quando começaram a surgir os shopping centers, a gente começou a marcar nos shopping centers, o que era uma coisa muito engraçada, porque você ficava andando demais no shopping, você ficava zanzando muitas horas no shopping, e os seguranças começavam a ficar incomodados com você, porque era o trabalho deles, você tinha que ir lá comprar, você não podia ficar lá vadiando. Até hoje é assim, né? Eu acho. Mas, na verdade, a ideia de nascer o shopping era você ficar passeando e de bobeira lá dentro. Porque era como você tinha como conviver com aquilo que seria a sua compra daqui a pouco, sabe? Não sei se eu tô me fazendo claro de novo, mas... Bom, isso aí não é um problema meu, isso aí é um problema do ouvinte. Tá vendo só como é que é? Olha como é que a gente se livra da ansiedade. Amigo, eu fiz o meu. Faz o seu e dialoga comigo. Viu que barato? Eu sou um pilantra. Sou, mas não sou o único. Então basicamente é isso. E eu vou deixar esse bloco, pelo menos, por aqui. Vou meter áudio, vou meter vinheta. E daqui a pouco a gente fala. Beijo. Tava aqui no momento de reflexão, voltemos, embora só eu tenha voltado, mas voltemos, eu voltei a gravar e você voltou a ouvir, né, ouvinte? E eu tava aqui pensando no seguinte: as pessoas que se relacionam com a gente, às vezes acham, como acontece aqui entre eu e a Renata, pra não ficar parecendo que é indireta nem nada, falo logo mesmo, hashtag falei logo, A gente fica meio que assim, ah, eu sou suspeito pra falar de você porque eu namoro com você. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ia falar isso só pra Renata, eu resolvi falar isso no podcast também. Você leva uma dúzia de laranja pra casa. A sua intenção, caso a gente esteja viajando na maionese aqui, eu imagino que seja comer as laranjas que você levou pra casa ou que alguém coma na sua casa as laranjas, né? Crianças, comam frutas. Mas, você entendeu? Você vai levar uma dúzia de laranja pra casa para comê-las. Se no meio do caminho, tá lá, no dia que você chegou tem uma dúzia, no dia seguinte tem 10, no outro dia tem 7, no outro dia tem 6, né? Porque a gente varia o que a gente quer comer. A fartura da época que a gente vive é uma coisa que a gente não percebe. Mas, foda-se, vamos lá. Daqui a pouco sobra 3 laranjas e uma mofa. Você tem um compromisso moral com a laranja mofada porque você a comprou e você impediu que outras pessoas a comessem e você a levou para casa com o intuito de comê-la, mas você só desperdiçou porque deixou ela lá mofando na fruteira. Não. Basicamente, mofo deu e é isso aí. Você pega a laranja e joga fora. Você não tem um compromisso com ela porque você trouxe ela para sua casa. Percebe o que eu quero dizer? O seu senso crítico não vai embora só porque você está se relacionando com a pessoa. Ao contrário, a pessoa que está do seu lado é a que você mais questiona. A pessoa que está ao seu lado é a pessoa com quem você mais vai ter retórica. É a pessoa que vai acompanhar você. Se você for uma pessoa honesta, a pessoa do seu lado vai ser a pessoa com quem você mais vai levantar a saia do mundo e ver o que tem embaixo. Você vai questionar tudo em volta de você, até aquelas maluquices de criança. Tipo, você não acha que palhaço aterroriza? Tudo você vai questionar para a pessoa com quem você é íntimo, cacete. Então essa pessoa, com todos os defeitos dela, vai ser a que você mais vai aceitar. A menos que ela apodreça. A menos que, sei lá, ela dê um defeitaço um dia e... Não, aí é irreconciliável, não dá. Tipo, você quer votar no Aécio e a tua cara metade quer votar no... O que é o oposto de Aécio? Tudo, né? Sei lá, eu acho que o Aécio é a fórmula antivida. É que nem o Temer. Alguém vota no Temer? Alguém vota no Temer? Será, gente? Aliás, você ouvinte, você sabe por acaso onde é que foi parar Michel Temer, o nosso formalmente conhecido como presidente do país? Porque eu soube que ele foi preso junto com Moreira Franco, mas isso já faz alguns meses. Será que ele montou uma banda de rock? Será que ele está escrevendo um livro? Será que está tendo uma passeata para libertar Michel Temer? Gente, já pensou que nem o dia do Mandela vai ter o dia do Temer? Acho que não. Mas, enfim. Fica a dica, fica o recado. Eu acho que a gente precisa se comunicar bem. E eu acho que isso faz parte de ter um podcast. Eu amo você, obrigado e até o próximo bloco. Por último, mas não menos importante, eu estou fazendo um bloquinho de encerramento para agradecer que você esteve até aqui comigo. Obrigado pela jornada. Eu quero muito continuar fazendo esse podcast e eu vou continuar fazendo esse podcast anyway, anyhow, anywho. E eu quero dar passos maiores também. Então, em breve, ainda não está saindo, não está no ar, mas vai estar a campanha do Apoia-se, né? apoia.se/mandarix. Que é o programa de apoio ao podcast do Mandarix, que tá querendo virar canal no YouTube também. E também canal no Facebook vídeo, que eu tava pesquisando aqui, é uma boa fazer também. Então, vamos? Vamos nessa? Participa aí. Tá? Cara, brigadíssimo por ter acessado esse podcast e eu volto em breve. Eu pensei em mais coisa para gravar, mas não para hoje. Não para hoje, eu tenho muita coisa para gravar pros próximos podcasts. Vamos que vamos. Beijo no teu coração, te amo, brigadão. Ouvinte, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Colabora sempre, manda áudio, manda e-mail, manda mensagem, manda pombo correio. Tudo, só procura Heinz Prelwitz Mandarix Podcast, tudo junto, Mandarix Podcast, tudo junto, ou então Heinz Prelvitz, tudo junto. O nome é único no mundo, então manda aí a tua colaboração e a gente se vê amanhã. Beijo no coração.